Nós queremos adorá-lo. Antes de fazermos isso, eu gostaria de ler um salmo, qual seja o Salmo 111. Salmo 111. Começa assim: louvai ao Senhor, aleluia. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus, vamos nos levantar para oração. Fiel Deus, nós te agradecemos também por esta hora da graça, por esta hora da noite, que possamos estar mais uma vez reunidos aqui no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos do fundo dos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por cada milagre que tu realizaste, pois somente podemos louvar os teus milagres e os teus grandes feitos que tu realizaste em favor dos teus, Senhor. Pois tu realizaste coisas maravilhosas e gloriosas em todas as épocas e mesmo em nossos dias, Senhor. Tu fizeste grandes coisas que não podemos esquecer e das quais só podemos falar e testificar dos milagres e falar deles, Senhor. Pois é a tua graça, Senhor, e a tua fidelidade que tu nos mostraste, que possamos receber dela e que possamos distribuir dela. Nós te agradecemos por cada alimento que tu preparaste para nós. Nós te agradecemos por tudo que tu nos concedeste nesses últimos dias. Senhor, também te agradecemos especialmente pelo último fim de semana, por todas as mensagens maravilhosas que ouvimos por meio de tua palavra, por meio do teu bom Espírito Santo. Nós te damos a honra também nesta noite. Para isso nos reunimos, para adorar o teu precioso e santo nome e para oferecer-lhe a honra e a ação de graças. E que tu hoje à noite também possas chegar ao teu direito no nosso meio, Senhor. Que tu possas nos abençoar da riqueza da tua graça, Senhor. Nós te pedimos, não passe por nós, Senhor, mas nos abençoe a todos nesta noite. E também oramos especialmente, Senhor, por aqueles que se tornaram fracos, Senhor, e que são afligidos pelo mal. Senhor, tu possas cuidar deles e tu possas ter misericórdia deles, Senhor, e ainda atraí-los para si, o que ainda se deixa ou se deve ser atraído nessas últimas horas e nesses últimos momentos em que ainda estamos aqui nessa terra. Senhor, também nos lembramos de todos nessa noite, que tu possas cuidar de todos, seja perto ou longe, Senhor, especialmente o teu povo, Senhor, onde quer, quando, onde eles vivam dispersos, Senhor, nós os colocamos todos diante de ti, ó Deus. Senhor, nós pedimos, tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe da riqueza da tua graça. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. Ele é minha salvação. Ele é minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. Ele é minha salvação. Ele é minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico de louvor. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar, confiante como uma criança. Ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a necessidade. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Confiante como uma criança, ensina-me a clamar. Tu és meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui para adorar. O irmão Rus disse do fim de semana, eu creio que todos nós podemos dizer isso da mesma forma. E se pensamos nisso, então nem temos a vontade de falar, todos nós, mas de orar, que peçamos a Deus que Ele confirme, cumpra e faça tudo o que ouvimos e recebemos. Ele envia sua palavra, Ele cura, Ele instrui, e depois Ele usa aqueles que o ouvem. E como lemos aqui no Salmo 111, Ele estabeleceu um memorial das suas maravilhas, compassivo e misericordioso é o Senhor. Ele dá alimento aos que o temem. Lembra-se da sua aliança para sempre. Ele tornou seu grande poder conhecido por seu povo ao dar-lhes a herança dos gentios. Todos nós sabemos que Deus deu a promessa a Abraão, e quando foi cumprida, Ele eliminou 7 nações e estabeleceu seu povo na terra da promessa. Ele abriu mão de todos os outros para colocar os seus no lugar deles, para plantá-los e abençoá-los. Não podemos nos perguntar por que Deus fez isso dessa maneira, por que Ele chamou os amorreus e os jebuseus, e como todos eles se chamavam ou quem foram. Ele os abandonou e plantou seu povo que carregava a promessa. Nós poderíamos dizer: Deus não criou todas as pessoas, Deus não ama todos, e ainda assim Ele disse: execute a maldição em todos. E já não estavam mais lá, e seu povo se espalhou, se multiplicou e se tornou uma bênção. Quem pode dizer ao Senhor o que você está fazendo? Quem pode dizer: isso está certo assim? Ninguém. Quem reconheceu os caminhos do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Nós vemos apenas que Deus determinou todas as coisas, que Ele as fixou, e, portanto, elas acontecem assim. Ele dá alimento aos que o temem. Ele lembra-se da sua aliança para sempre. Aliança Deus não havia feito com os amorreus, jebuseus, gerasitas e quem quer que fossem, mas com Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram o povo da aliança do Deus eterno. E sua aliança é uma aliança eterna, porque Ele é um Deus eterno. E o seu povo é o seu povo eternamente. Nada pode mudar isso. Mas é assim que Deus age. Por isso está escrito aqui: Ele fez conhecido o seu poderoso domínio sobre o seu povo. Não para os egípcios ou os outros povos, mas ao seu povo. Eu creio que isso se aplica também à congregação do Novo Testamento. Quem reconhece os caminhos de Deus? Quem ouve sua voz? Quem se deixa dizer algo? E se pensamos sobre isso, que Deus sempre somente tinha um resto, um remanescente, um rebanho escolhido que o ouve. E depois damos um passo adiante e percebemos que podemos pertencer a Ele e ouvir o que Ele diz. Em relação ao fim de semana, muitas coisas ficaram comigo e penetraram profundamente em mim. O irmão Branham não fala a partir da teoria, mas da experiência, de suas vivências com Deus. E nos lembramos de quando ele disse que um grande pregador havia escrito um livro sobre dons espirituais. E outra pessoa o leu, e depois foi até o escritor e disse: ouça, eu quero saber como essas coisas funcionam. E então ele diz: sinto muito, eu não tenho tudo isso, eu não posso lhe contar, eu somente escrevi sobre isso. Quem se lembra dessa pregação? Sim, crianças, mas quanto a mim, quanto a vocês e quanto a todos nós, ainda podemos lidar com o fato de alguém vai até o homem que escreveu o livro e diz: ouça, eu quero saber como as coisas funcionam na prática. E se ele disser: sinto muito, não posso lhe dizer nada sobre isso, eu apenas escrevi. Então, quando falarmos sobre o homem ou os dois homens, então estará em algum lugar do outro lado do oceano. Mas não estamos aqui para falar sobre esses dois homens. Eu somente apresento como uma comparação. Se dissermos, nós somos uma congregação bíblica e as pessoas vêm, então elas têm o direito de encontrar uma congregação bíblica. Então, podemos cair diante das nossas faces e não precisamos dizer mais nada. Apenas clamar a Deus e dizer, Senhor, não nos deixe envergonhados. Nós esperamos e confiamos em Ti e cremos que Tu farás tudo bem. Eu li aqui em Isaías 55, no versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi, ou promessas. E depois, a palavra conhecida, talvez a partir do versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos ficar aqui nesse versículo e nesse pensamento. Deus, por meio dos profetas, e como sabemos muito bem, especialmente por meio do irmão Branham, Deus usou exemplos muito naturais que todo ser humano pode entender muito bem. A chuva cai sobre a terra. Não somente umedece e hidrata, mas também torna fértil. Produz do chão o que é necessário para dar à planta seu poder nutricional. Se estivesse apenas se molhando, isso não seria suficiente. Algo sai do solo, algo se dissolve e as raízes o absorvem. A palavra de Deus, ela penetra. Ela não passa simplesmente por cima de nós de alguma forma e depois cai. Ela penetra e depois produz algo que nos permite crescer e florescer espiritualmente. Por isso a palavra fertilizado, que a terra tenha sido regada e fertilizada. Ambos, não apenas regada, mas também fertilizada e tornada verde. Portanto, regada, fertilizada e a semente já produzida. Para isso, Deus envia a chuva. Exatamente isso, ele diz também, o mesmo acontece com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas somente quando tiver cumprido o que eu queria que fizesse e realizado o que eu a enviei para fazer. Não você quer algo e eu também não quero nada. Não você traz algo que aconteça e eu também não. Mas a palavra de Deus fará acontecer tudo o que Ele decidiu no seu plano e tudo o que Ele determinou em sua palavra. Isso acontecerá. Mas é preciso que haja alguém por meio de quem isso aconteça, por meio de quem isso seja realizado. Vamos compreender que não somos nós, mas, como dizem as Escrituras Santas, ela não retorna para mim vazia, mas somente quando tiver realizado, ou a palavra, quando tiver cumprido aquilo que eu quis e aquilo tiver executado aquilo para o qual eu a enviei para fazer. Quando falamos algo, então queremos cumprir um significado e um propósito nisso. Queremos expressar o que desejamos. Deus fez o mesmo. E nós percebemos no fim de semana que esse é o último falar de nosso Deus. E não pode, como palavra, retornar, tem que primeiramente hidratar, umedecer, tem que fertilizar, tem que fazer brotar, realizar o que Deus queria e fazer surgir aquilo para o qual Ele enviou a fazer. Sim, podemos dizer o que a palavra deve fazer surgir. Todas as coisas vieram a existir por meio da palavra. E sem a palavra, nada veio a existir de tudo o que veio a existir. E nós cremos que a palavra de Deus é por meio do que tudo acontece. Vocês sabem, o irmão Branham fez a comparação. Alguns dizem que são os dons do Espírito, outros dizem que são os frutos do Espírito. E pode-se ter um como o outro. E ele diz, ambos não são suficientes, mas a completa concordância com a palavra de Deus. Se compreendermos isso corretamente, será assim. Lá, quando houver a plena concordância com a palavra de Deus, o Espírito de Deus concederá dons e frutos. Isso simplesmente faz parte, simplesmente pertence junto. Por outro lado, não se pode dizer, nós temos a palavra e não precisamos disso ou daquilo. Essa não seria a atitude correta. Muito mais, a atitude ou posição correta é aceitar tudo o que Deus concedeu assim como Ele o fez, Ele concedeu a palavra no seu lugar, para o propósito para o qual Ele a designou, e tudo mais também no seu lugar e para aquilo Ele a designou. A ênfase está em a palavra que saiu da minha boca, não da boca de um homem, mas da boca de Deus, o Senhor. E a palavra de Deus cumprirá, ela realizará aquilo para o que Deus a enviou. Também a última mensagem também chamará os últimos. Eles ouvirão, eles virão, eles se curvarão sobre a poderosa mão de Deus. Quando o hino foi cantado, se temos sido uma bênção para outros, ou me torna uma bênção para os outros aqui. Isso é sempre uma coisa, irmãos e irmãs, na qual temos que pensar. Se Deus não pode nos colocar ainda como uma bênção para os outros. Crer, nós podemos nisso todos, porque para Deus tudo é possível. O que temos para mostrar é o que Paulo expressa de forma tão bela em 1 Coríntios 13. Tudo é obra parcial. O conhecimento, dons espirituais, tudo é obra parcial. Mas uma coisa é perfeita. Está aqui em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8. O amor nunca acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas ou terão fim. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, terá um fim. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, julgava como menino. Mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então eu conhecerei como também fui reconhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Nós vemos com que profundidade e com que sinceridade esse homem de Deus escreveu repetidas vezes. E aqui ele nos mostra diante dos olhos, também em um exemplo muito claro. Quando eu era criança, eu agia e me comportava como uma criança. Em seguida, ele diz que quando se tornou homem, ele se desfez de sua natureza infantil. Que Deus possa realmente dar a mim e a todos nós a graça de sermos o que Ele pode e quer fazer de nós. Verdadeiros filhos de Deus, por meio dos quais Ele pode viver a sua vida. Pessoas que podem ser vasos para a sua honra. Não apenas que sejamos crentes, mas que no fim dos tempos encontremos a ligação com o agir de Deus e que Ele possa se revelar a nós. Tudo é obra parcial. O reconhecer, tudo o mais é obra parcial. Mas quando o perfeito vier, então a obra parcial chegará ao fim. Deus é capaz de fazer algo perfeito a partir de todas essas obras parciais. Nós confiamos que Ele completará a sua congregação pela graça. Nós ouvimos muito, muito mesmo. E como eu já disse anteriormente, não se pode falar muito sobre isso. É poderoso demais, é muito profundo, é demais. Quase poderia dizer o que Deus exige lá, mas Deus dá tudo o que Ele mesmo exige. Se primeiro tivéssemos que, de algum lugar, obter isso ou buscar, não saberíamos de onde obter e o que deveríamos fazer. Ele concede tudo, porque ele diz, tens que ser nascido de novo. Então ele cria um novo nascimento em você e em mim. Se ele diz, eu sou o que batiza com espírito e fogo, então é assim. Então ele o faz. E quando ele diz, eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. A salvação e a redenção vêm do Senhor. Nós devemos confiar nele firme como uma rocha e saber que ele é capaz. Assim como naquela época, no povo da aliança do Antigo Testamento, guiar, de liderar e de abençoar. Assim ele fez com a congregação da nova aliança. Nós cremos que o fim será igual ao começo, tem que ser, será igual. Eu mesmo peço a mim, de Deus, que me dê um coração cheio dos instintos mais santos, cheio de fé e amor, um coração que diz sim a cada palavra de Deus, que concorda com ela, para que o Espírito de Deus possa trabalhar. E já ouvimos isso muitas vezes. Não são as muitas palavras em que cremos, mas talvez aquela que não cremos, justamente nessa cadeia esteja faltando. E se o Senhor nos puder dar a graça de concordar com as suas palavras, estar em concordância com o seu espírito, com tudo o que ele disse, então o comprazer de Deus repousará sobre nós e ele nos abençoará. Ele abriu mão de nações, abençoou o seu povo, preservou e disse, quem toca em vocês, toca na menina dos meus olhos. Eternamente, todos eles nasceram nesse mundo da mesma forma. Todos eles viviam da mesma maneira, mas divino era um chamado, uma eleição, um destino divino para a semente de Abraão. E Deus o abençoou. É assim que acontece hoje com o povo de Deus. De uma forma terrena, todos nascem nesse mundo da mesma forma. E quantas vezes ouvimos, até de outras religiões, o que deve ser com esses e com aqueles? Eu digo, sobre isso, não vamos nos preocupar. A preocupação é conosco, que ouvimos a palavra de Deus. O Senhor julgará com justiça. Ele saberá o que as pessoas teriam feito se o Evangelho tivesse sido levado a elas. Deus sabe todas as coisas. Ninguém precisa lhe dizer nada. Mas o que realmente importa é que ele possa realmente nos ajudar, a mim, a você, a todos nós e todo o seu povo. Isso irá acontecer. Ele pode e ele vai, porque está escrito, a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, a menos que tenha cumprido o que eu a enviei para fazer e realizado o que eu queria que ela fizesse. Que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. A palavra de Deus, que agora, no fim, foi passada, não voltará vazia. Ela voltará com a noiva que foi chamada para sair e fará surgir aquilo para o qual Deus enviou a fazer. Podemos confiar com uma rocha sólida nisso. Sim, esse é um alicerce sobre o qual nós podemos nos apoiar e estar em pé. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa fé. Quando orarmos agora, vamos de fato fazê-lo de forma breve, mas fazer com fé, para que Deus possa nos ouvir e também nos abençoar. Amém. Fiel Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelas preciosas palavras que pudemos ouvir. Senhor, nós sabemos que tu te propuseste a fazer e isto tu realizarás, Senhor. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração por já podermos ver as coisas que tu já consumaste. E o que ainda está para acontecer, Senhor, tu também cumprirás no devido tempo, Senhor. Graças seja a ti, adoração. Senhor, nós também não estamos aqui por nós mesmos, mas tu nos chamaste. Tu nos chamaste pelo nome. Nós somos o teu povo proprietário. Sim, tu fizeste também aliança conosco, Senhor. E por isso nós te damos a honra também nesta noite. Nós te adoramos no nosso meio. E agradecemos por ter te lembrado de nós e ainda cuidar de nós de forma tão graciosa e paternal. Oh, como não deveríamos louvá-lo e exaltar o teu santo nome, pois tu és nosso e nós somos o teu povo. Receba a adoração, receba a honra, Senhor, e o louvor no nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por nos ter trazido até o limiar da tua obra. Tu nos conduziste por caminhos profundos de humilhação, de negar a si mesmo. Tu nos guiaste, tu nos fizeste beber um cálice que estava preenchido com vinagre e bile. Mas, Senhor, mesmo assim, nós clamamos, temos sede e nós te agradecemos do fundo do coração que tu guias para fora e que tu tens um significado e propósito em tudo e com todos. Amado Senhor, nós ouvimos a tua palavra para esse tempo. Veio da tua boca. Ela cumprirá e realizará aquilo para o qual tu a enviaste a fazer e o que tu querias desde antes da fundação do mundo. Receba gratidão por nos permitir viver no final do tempo da graça, de fato, no período mais glorioso da história da humanidade. E eu te agradeço já hoje pela plena restauração, pela confirmação da tua palavra em todos os sentidos. Nenhuma de tuas palavras ficará inválida. A mesma boca que pronunciou a salvação também pronunciou a cura, a libertação, a preparação, tudo. Senhor, eu te agradeço. Tu já fizeste grandes coisas e continuarás a fazê-las. Nós te agradecemos pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra e do teu espírito. Tenha o teu caminho, corrija tu mesmos, cumpra, traga existência através da tua palavra e pelo teu espírito aquilo que tu te propuseste. Não é obra de homem, é obra de Deus. E estamos aqui diante da tua face e cremos que tu agirás através da tua palavra, do teu espírito, em tua congregação, em cada um individualmente, e fará cumprir aquilo que tu tomastes, propusestes a fazer. Adoração seja o teu nome. Também te trazemos a intercessão. Fiel Deus, tu conheces as pessoas. Tu sabes que na aflição, que aflição eles estão. Tu vês a impotência deles e o seu desamparo. Senhor, eu vivenciei no corpo, na alma e no espírito o quanto uma pessoa pode estar desamparada e impotente. Mas tu, Senhor, és o mesmo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Eu, Shaddai, o Deus ao seu peito, podemos nos nutrir e nos fortalecer, mesmo nessa noite. Amado Senhor, uma coisa tu já cumpriste, uma plena fé em ti e na tua palavra, e uma plena confiança a ti, para que através da tua palavra e do teu espírito realizarás em tua completa noiva aquilo e farás se cumprir aquilo para o qual tu enviaste. O chamado para fora, a preparação, a conclusão, tudo, tu cumprirás por meio da palavra que procede da tua boca. Em nossos corações caiu, foi regada, fertilizada e fez brotar. Senhor, deixe chegar a hora em que não precisemos gritar como sacerdotes de Baal, mas que possamos falar contigo como um amigo fala com seu amigo, e que tu possas responder. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo e modelo que temos em nossa geração. Ó Deus, não foi a oração em voz alta, foi o Senhor que estava presente e confirmou a sua palavra por meio de sinais e maravilhas que seguiram. Amado Senhor, a tua palavra, tu podes confirmar a todo momento, é a tua palavra. E por isso te pedimos que nos tome, toma a mim, toma os meus irmãos que servem juntamente na palavra, para que possamos crer em ti sem qualquer limitação e de coração. E que a fé possa se tornar a vitória que já venceu o mundo. Amado Senhor, tu triunfaste gloriosamente no Gólgota. Amém. Aleluia. Senhor, eu te agradeço. Tu exclamaste pela noite da morte, está consumado. E agora podemos cantar que a manhã eterna vem sobre nós. Obrigado também por essa noite. Eu te agradeço ainda pelo fim de semana. Senhor, ainda somos como aqueles que sonham. Como vem que nós ouvimos, que nós cremos, aceitamos? Porque justamente tu dirigiste-te a nós, em particular, ó Deus, e nesta hora nos lembramos de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs. Amado Senhor, estenda o teu braço, deixe tua palavra ser passada, que o teu Espírito venha sobre todos os que são a tua propriedade comprada pelo teu sangue. Faça uma reivindicação sobre nós, sobre eles, sobre todos, e acabe com a obra de Satanás de uma vez por todas, para que ele não tenha mais nenhum direito sobre nós e tu possas te glorificar. Ó Senhor, abençoe a todos nós, conceda-nos a liberdade do Espírito Santo. E apesar de tudo, nós podemos te agradecer já hoje que tu fizeste tudo bem. Adoração seja a ti. A tua palavra cumprirá tudo e realizará o que tu planejaste e o que tu quiseste. A tua vontade seja feita na minha vida e por meio da minha vida, que a tua vontade seja feita com todo o teu povo, com a tua congregação, em todos os lugares, em todos os países, em toda a terra. Ó Deus, a ti seja o louvor e a honra, a glória e a adoração, no nome que está acima de todo nome, que nos é caro e precioso, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.